E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktok e o meu convidado de hoje está aqui para retribuir uma participação em seu programa falando sobre o mesmo tema de hoje. Olha aí, eu estou falando de Marcelo Salgado do Pode Comer.
Olá, amigos comês. Eu vim aqui me aproveitar da fama do Máquina do Tempo. Afinal, é para isso que eu convido as pessoas, é para ganhar fama também.
E o cara aparece aqui no podcast que também é totalmente desconhecido. Quer dizer, o cara troca o 6 por meia dúzia.
Não, é brincadeira. É uma honra participar aqui do Máquina do Tempo, ó, que tinha vontade mesmo de participar. E vai ser legal que a gente vai falar sobre um tema que a gente começou a falar lá no Pode Comer.
Exatamente, né, galera? Para aqueles que não ouviram, eu participei algumas edições atrás de uma edição do Pode Comer falando sobre o grunge, teorizando, tentando explicar todo esse movimento que veio de Seattle. E aqui, no Máquina do Tempo, hoje a gente vai colocar isso na prática. Nós vamos fazer um especial muito solicitado, muito pedido pelos ouvintes, e vamos tocar as bandas mais conhecidas e até algumas um pouco obscuras dessa geração das camisas de flanela.
Pessoal que usa camisa de flanela na cintura, é agora.
Esse é o momento de vocês, hein?
Esse programa, esse Máquina do Tempo vai se completar, o Pode Comer também vai se completar com esse programa. Então quem ouviu o Pode Comer 23 sobre o grunge, pode vir aqui escutar o Máquina do Tempo agora e os programas se completam. Quem escutou agora o Máquina do Tempo e não escutou o Pode Comer ainda, vai lá e escuta. E é isso, né?
E a gente vai começar essa viagem pelo obscuro mundo de Seattle logo depois dos e-mails.
E-mails,
recados e muito mais aqui, como tem e-mail, Vana Medeiros, mais uma vez, muitos e-mails chegando.
E-mails de programas passados, inclusive, né?
É verdade, e-mails da galera, não apenas de 1999, mas tem e-mail aqui também falando do especial do Dia das Mulheres.
Pois é, são os ouvintes atrasados.
Exatamente, atrasados, mas ainda são sempre muito bem-vindos.
Muito bem-vindos.
Vamos começar essa leitura aí, vamos ver quem é a primeira leitora atrasada.
Vamos lá, a primeira comentou sobre o podcast do Dia das Mulheres. A primeira leitora, finalmente eu vou ler um e-mail de uma mulher aqui. Desde que eu comecei a fazer a leitura do Máquina do Tempo, não teve uma mulher que mandou e-mail. Então vamos lá, representando a audiência feminina do Máquina do Tempo, é a Priscila Cavalcante, de 16 anos.
Olha aí, Priscila!
E jovem, muito jovem.
Pô, de volta, cara, porque a Priscila já mandou um e-mail aqui pra gente há anos atrás, décadas atrás.
Muitas viagens atrás.
Muitas viagens atrás, e ela está de volta, olha aí.
Ela explica a ausência dela aqui, ela falou que ela ficou durante alguns meses longe, porque o computador dela tava com vírus, mas que durante esse tempo ela não ficou sozinha. Porque ela tinha muitas edições do Máquina do Tempo no celular, então ela se divertiu muito com as edições antigas do Máquina do Tempo.
Pô, que bom que a gente fez companhia aí pra você, Priscila, e eu espero que agora você corra pra ficar atualizada aí com todos os programas
pois
até
é,
agora.
Ela e a irmã dela são muito fãs do Máquina do Tempo, ela diz que as duas são ouvintes fiéis do programa, e ela fala aqui que a última edição foi fantástica, apesar de não conhecer a maioria das músicas. Aí abre parênteses, sim, eu nasci na década errada. Para ser exato, em 1993. É, realmente, a Priscila tinha 6 anos em 1999, então não dava pra conhecer também a maioria das músicas.
Máquina do Tempo serve pra isso, cara. Pode chegar mais, conhecer músicas de ontem, hoje e sempre. Que sloganzinho, mais de rádio brega, né? Mas funciona. Aqui nesse caso funciona.
Aí ela continua aqui, que ela se familiarizou rapidinho com aquele som de alto nível. A sua convidada, Angélica Harris, foi brilhante. As músicas escolhidas por ela foram ótimas, e eu já acessei o novo blog Mulherada e escutei o podcast. Eu também.
E eu também.
Também já escutei.
É muito bom. Angélica tá de parabéns. Poliana
discussão
também.
Discussão de alto nível.
Olha, eu adorei o Mulherada e estou esperando o segundo programa.
Muito bom. Discussão de alto nível no podcast.
Né? Um blog de mulherona.
Eu estava escutando a edição 75 no ônibus, quando tocou a cara, não tinha ido, entrei na farofa cantando o refrão. Adoro essa cantora e se soubesse tocar violão hoje, sem dúvida nenhuma tocaria por enquanto. Essa essa música é melhor, é muito melhor na voz dela do que no Renato Russo. Tô torcendo para a volta de Leandro pra esse DeLorean ficar completo novamente. Beijos, Priscila.
Priscila, brigadão aí pelo e-mail, cara. Eu também adoro a Cássia cantando por enquanto. Gosto mais, também gosto mais dela do que com o Renato. E pode ficar tranquila, a volta de Leandro Bucol já está sendo arquitetada. Nós vamos ainda ter mais alguns programas aí com convidados, mas fique atenta porque ele está voltando.
Eu já vi que ele andou comentando lá no blog, né, que tava morrendo de vontade de voltar, então...
Exatamente, só não vou anunciar pra não estragar a surpresa, só digo isso, aguardem.
Tem o segundo e-mail aqui de hoje, é do Márcio Alves, de Brasília, Distrito Federal. Grande podcast de 1999, muito boa a seleção de músicas, e o pessoal estava bem animado, ficou muito legal mesmo o programa.
Animado não, aquele pessoal é louco.
Animado é apelido, né, porque eles são malucos, eu fiquei morrendo de medo daqueles dois escutando o podcast. Gente, malucos, malucos. Adorei, adorei. Muito bom, mas eles são malucos. Meninos, não me levem a mal. Não é pelo fato de vocês serem malucos que vocês não são muito gente boa, mas vocês são malucos.
A completa mesmo, mas eles sabem disso.
E aí o Márcio continua aqui comentando a novidade, né? O Toca Aí, ele colocou aqui: parabéns também pelo Toca Aí. Acabei de escutar a primeira edição. Outra iniciativa muito boa. Grande abraço.
Pô, obrigado, Márcio. Valeu mesmo. Que bom que você gostou do Toca Aí. Eu também gostei muito. Eu já estou produzindo o segundo número. Como o Toca Aí, ele tem uma periodicidade randômica. Olha só que bonito,
bonito isso. Bonito, né? Tá inspirado.
Enfim. Eu não posso te dizer, a essa altura do campeonato, até a publicação desse programa aqui, pode ser que o número 2 já esteja no ar ou não. Então eu não vou te garantir nada, mas continue visitando lá o oktok.com.br, porque a qualquer momento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto número vão surgindo por lá.
Pois é, assinem o feed do podcast.
Assinem o feed do podcast e fiquem sempre atentos.
É, e torçam pelo segundo número, porque o povo clama pelo segundo número, né?
Okay. Tocar dois podcasts, sendo um deles sozinho, não é pouca merda não, é muita merda.
Vai ter um curso com o meu chefinho, Eduardo Moreira, que eu descobri que ele tá dando cursos pra podcasts que querem dominar a podosfera.
Não, cara, não, pelo amor de Deus, por favor. Eu tenho mais o que fazer, cara, eu tenho namorada, pô. Eu não quero ficar perdendo meu tempo 24 horas por dia lá no computador fazendo podcast, não.
Acho bom, acho bom.
Olha aí, olha a patroa botando moral aqui nessa mesa, rapaz. Tá bom.
Mas aí vamos pro terceiro e-mail.
Vamos pro terceiro e-mail, que é de um ouvinte novo, olha
pois
só.
Pois é, um ouvinte de 24 anos, Porto Velho, Felipe Carnage, de Roraima, e ele começa aqui: e aí, pilotos do Máquina do Tempo, muito bom. Conheci o podcast através dos meus amigos, Naked Runners, pois é, por isso que eu tenho medo deles, do 4Games, Shinkoi e Vivar. E como não podia deixar de ser, gostei da dica dos caras. A seleção me lembra muito bem o meu colegial, especialmente pelo Red Hot Chili Peppers. Eu também me lembro muito do colegial quando eu escuto isso.
Muitas boas lembranças, cara. Agora, Naked Runners é pouco, né, cara? É, assim, a dica deles foi boa pra caramba. Eu fiquei surpreendido com a qualidade musical. Eu confesso, eu fiquei com medo de fazer esse programa, mais do que eu fiquei com medo de fazer o programa da Farol.
Ah, nossa! Então era muito medo, né?
Eu tava. Eu tava com muito medo, e vocês viram por quê, né, cara? Chico sai correndo pelado assim no meio da rua, não é uma visão muito bonita.
E aí ele continua aqui: o podcast é muito bom e as dicas de música são sensacionais. Ouvi o primeiro ontem e hoje já no trampo já ouvi mais 4 episódios pelo menos, nossa.
Olha só, muito bom, continua assim.
Pois querido. É, e a propósito, o episódio sobre o Faith No More me deixou na pilha, que fiquei na época que ia rolar o show aqui no Brasil, já que piro no som dos caras.
Ah, Faith No More é foda, cara. Faith No More é uma das bandas que eu mais agitei. Esse último show que teve aqui foi o terceiro show da banda que eu já vi aqui no Brasil, e em todos eles eu saí rouco, afônico, sem voz nenhuma, totalmente surtado. Eu fiquei mais surtado que o Shinkoi.
Ah, você não saiu correndo pelado no meio do show, não, né?
Cara, eu tirei a camisa.
Tá quase.
Agora um dia eu aprendo. mas olha, esse especial do Faith No More, eu vi falando aqui... Leandro também, quando voltar, vai confirmar. Desde o primeiro episódio do Máquina do Tempo, a gente recebe várias dicas, vários pedidos, do tipo: ah, vamos fazer vocês fazem aí um especial tal, especial da banda X, da banda Y, da banda Z, um especial sobre tema tal, tudo, não sei o que. Cara, Faith No More sempre foi um dos mais pedidos até a gente realizar. A gente sempre recebe um pedido desse, faz o especial do Faith No More, pelo amor de Deus.
Pois é, e parece que o Felipe adorou.
Não tem como não gostar, cara. Aquilo realmente dá vontade de sair correndo pelado.
Então vamos recomendar pro Shinkoi. Shinkoi, se vocês não ouviram o especial do Faith No More, por favor.
Não, não ouve não.
Onde é que o Shinkoi mora, hein? Não é em São Paulo, não, né? Eu não quero encontrar com alguém correndo pelado em São Paulo.
Ah, te prepara. O sonho dele é correr pela Avenida Paulista.
Puta que pariu. Tá bom.
Ele disse que quer fazer um movimento, assim, mundial, né? Ele quer fazer realmente o Naked Run Day.
Muito bom. O Felipe continua falando que ele tem uma sessão musical no blog dele, que chama o Cerebelo na Brita. O link vai estar aí no post pra quem quiser ir lá conferir.
Exatamente, confiram lá.
E ele termina falando: continuem com um bom trabalho, pois é o trampo de vocês que vai embalar o meu trampo por aqui. Seu chefe deve estar feliz, Felipe.
Põe ele pra ouvir também, pô. Aproveita e conhece que é música boa.
Pois é, vai. Não, vai que o chefe do Felipe já é ouvinte do Máquina do Tempo e tá escutando isso, né?
Olha aí, o seu chefe do Felipe dá um aumento pra ele, hein? Esse maluco merece.
Pô. Muito bom, pelo menos pelo gosto musical ele merece um aumento.
E o próximo e-mail que nós temos é dele.
É dele, o ouvinte mais conhecido do Máquina do Tempo.
Estamos falando de Anderson José Vugo Porquinho, olha só.
Olha, vou te falar que, ó, agora se eu não leio o e-mail do Porquinho na semana, minha semana não é completa. Porquinho tem que ter, né? Tem que ter um porquinho aqui.
Cara. Pô, ele tem umas confissões aqui bacanas,
muito
hein?
Muito boas, muito boas.
Vamos fazer uma confissão?
Muito bom. Um momento que a gente sempre espera, né?
Confissões do Porquinho!
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Resolveram falar de um dos melhores anos da minha vida, 1999. Pois foi este ano que eu comecei a trabalhar, a estudar à noite e que eu emagreci mais de 15 quilos quando eu tinha 17 anos. E quem foi que embalou musicalmente, me dando energia para correr e malhar? Quem? Quem? Californication do Red Hot Chili Peppers. Eu ouvi muito, mas muito mesmo este CD, corria até suar que nem um porco com este CD.
Não, vocês perceberam, né? O trocadilho com o porco. Foi o ponto alto do e-mail do Porquinho.
Ele ainda fala mais aqui no e-mail dele,
fala, né? Fala, ele fala assim, sem contar que os clipes passavam direto na MTV e tocava muito no 89. Eu lembro, Porquinho, que os clipes de Californication passavam no Disque MTV. Não saía do Disque MTV, era todos os dias. E eu assistia o Disque MTV todos os dias.
Mas realmente foi um dos discos mais populares, assim, do Red Hot, cara. Muita gente conhece Red Hot a partir desse.
Ele continua aqui. Lógico que eu ouvia outras coisas como Rage Against Live, que é difícil mesmo de achar na internet por causa do nome. Eu dei muita risada com isso, gente. Muita risada ouvindo isso. Realmente, live. Você coloca live na internet, você vai jogar.
Por favor, continue mandando suas confissões, continue mandando seu e-mail. Todos vocês continuem mandando seus e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br ou então continuem comentando lá nos posts de cada programa em www.maquinadotempo.blog.br. O que teve de comentário agora, hein? Até Leandro Bucol resolveu dar umas férias de suas férias para aparecer lá e comentar, olha
pois
só.
É, nem Leandro Bucol aguentou, né, diante de tanta maluquice no podcast. Nem ele aguentou ficar de fora.
Tá lá, Leandro, comentando. Tá o André do Essas Bandas também comentando. Carrá, grande Carrá, que já participou aqui do programa de blues, também apareceu por ali comentando. É muita gente, cara. A galera está realmente... A galera realmente se amarrou no programa de 1999. Eu acho que tá todo mundo começando a combinar aí por debaixo dos panos pra correr pelado.
Ah, é o Naked Run Day.
Naked Run Day. Tomem cuidado, crianças. Se vocês verem um monte de gente pelada correndo em sua direção, fuja. Ou tira a roupa e vai junto.
É, e depois coloca a culpa no pessoal do 4Game.
Depois de tanto correr pelado com o ano de 99...
Chega de falar.
Vamos vestir a camisa de flanela, voltar ao normal e começar esse programa logo?
Vamos lá.
Então chega de papo e bora pro som do melhor do grunge! Começando com Alice in Chains em Man in the Box, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
talking to me?
You talking to me, Tannen?
Well, I'm the only one here.
Babies and slaves are all working.
a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta, e nós acabamos de ouvir Temple of the Dog com Hunger Strike. Música que tocou pra caramba nas rádios aqui na época, mas poucos sabiam que, na verdade, o Temple of the Dog não era bem uma banda, mas sim um projeto paralelo que veio antes mesmo das grandes bandas de grunge.
Pra muitos, o precursor do grunge, né, uma grande conjunção de estrelas do que viria a ser o grunge depois, num projeto de um disco só, né?
Exatamente, projeto que durou um disco só, que era uma homenagem ao Andrew Wood, vocalista do antigo Modern Love Bone. Essa banda, Modern Love Bone, aliás, eu diria que é um dos...
É um pré-grunge, né?
É um pré-grunge, na verdade, foi um dos marcos iniciais do grunge, né?
Sim.
Que trazia dentro dela aí alguns integrantes do que viria a ser mais tarde o Pearl Jam.
E o Temple of the Dog, ele tinha parte do Modern Love Bone e parte do Soundgarden também.
Era todo mundo amigo dentro de Seattle, né? Dentro dessa cena alternativa de Seattle. E quando o Andrew Wood morreu, a galera se juntou pra fazer uma espécie de tributo a ele. Então fez uma banda, montou uma banda pra durar realmente um disco só, que contava com membros do Modern Love Bone, no caso seria o guitarrista Son Grossa, do Jeff Ament no baixo, e dois amigos ainda desconhecidos, que não eram de banda nenhuma do Grossa, né, que era o Ed Vedder e o guitarrista Mike McCready, e ainda veio pra completar essa banda de um disco só o baterista Matt Cameron e o Chris Cornell, ambos eles do então desconhecido, do então alternativo Soundgarden. Então essa galera se juntou, fez algumas músicas pra homenagear o Andrew Wood e inventaram essa banda fictícia chamada Temple of the Dog pra gravar apenas esse disco, que saiu em 1991, que recebeu inclusive muitas críticas positivas, etc. Mesmo que o Pearl Jam não existisse na época, né? Todo mundo foi muito elogiado, o próprio Ed Vedder foi muito elogiado ali, e foi através desse disco que esses quatro ali tocando juntos, né, os cinco, né, tocando juntos, na verdade, os três remanescentes do Modern Love Bone, mais esses dois amigos, viram que a coisa tava dando certo. Ah, vamos fazer uma banda aqui então, a gente? Então vambora. E assim nasceu o Pearl Jam, nasceu aí desse projeto do Temple of the Dog.
A gente recebeu um e-mail lá no Pode Comer 23, do Francisco, e ele até perguntou por que a gente não falou disso, né? Não falou do Temple of the Dog. E, na verdade, a gente até citou por cima numa parte do áudio que a gente perdeu. Então tá aí, Tisco. Tomara que você esteja escutando, a gente vai indicar lá no Pode Comer, né? Na verdade, a gênese tá mais ou menos aí. Existia uma banda anterior ainda, que era o Green River.
Sim, é verdade, Green River.
Que acabou... Eu não sei muito bem, o Walker é o especialista.
Que isso.
Mas, de alguma forma, o Mother Love Bone nasceu daí, né? Do Green River. Não sei se alguns, uh-huh, alguns músicos.
Se não me engano, o Jeff Ament era de lá também, do Green River.
E aí, do Modern Love Bone, se juntaram no Temple of the Dog, junto com algumas pessoas do Soundgarden, e aí virou o Pearl Jam. E aí a gente falou do Pearl Jam, mais do Pearl Jam, do Nirvana, né?
Exato.
Ficaram as bandas mais conhecidas, mas a gênese tá toda aí.
A gênese do grunge que a gente conhece tá toda aqui,
sim,
né? Porque, na verdade, ainda durante esse programa, nós vamos mostrar que o grunge já começou desde a primeira metade dos anos 80.
Exato.
Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde, daqui a pouquinho, quando a gente chegar nessas bandas aí. O que interessa é que o Temple of the Dog, quando chegou aqui no Brasil, muita gente pensou que era uma banda paralela, um projeto paralelo, unindo as duas bandas já conhecidas, né? Porque o Temple of the Dog chegou aqui no Brasil...
Depois.
Depois, né? Depois que o grunge já havia sido estourado. Aí alguém aqui no Brasil descobriu que havia uma gravação com o Ed Vedder e o Chris Cornell. Oh, meu Deus, Ed Vedder e Chris Cornell cantando juntos num projeto, blá, blá, blá. Os mais desavisados passaram muitos anos aqui pensando que era um projeto posterior ao sucesso das duas bandas. Não, era de antes. Tanto que o Ed Vedder aqui era um desconhecido. Acho que essa é a primeira gravação oficial do Ed Vedder como cantor profissional.
Primeira vez que se ouve ele pro grande público, né?
E antes disso, nós ouvimos Screaming Trees tocando Ocean of Confusion do disco Uncle Anesthesia, também de 91. E olha Chris Cornell aí do Soundgarden de novo. Dessa vez ele não canta aqui não, cara. Dessa vez ele produziu o disco, olha isso. Não, é curioso a gente ver um cantor atrás da mesa de som, né?
Isso acontece muito no mundo da música, mas não era tão comum no final dos anos 80, começo dos anos 90.
Mais ou menos. Eu diria que um cantor, um artista, etc., vai pra de trás da mesa de som depois de um bom tempo de estrada no mainstream, né?
Sim, sim.
Mas aqui Soundgarden tava começando a estourar também, né? Era o ano de 1991, o Soundgarden tava começando a pipocar junto com todo o cenário grunge.
E ele já tava produzindo, né?
É, ele já tava produzindo, ele já tava ali sentado atrás da mesa de som, junto com o Terry Date, que é um outro puta produtor aí, já conhecido aí também no mundo do heavy, e foram eles dois que lá na Sub Pop, gravadora do Jack Endino, eles produziram esse disco do Screaming Trees. Agora, aquilo que eu tava falando lá no Temple of the Dog, que tinha bandas que já vinha desde os anos 80, Screaming Trees, por incrível que pareça, é uma delas. O Screaming Trees, ele começou, se eu não me engano, lá pelos idos de 84, e o primeiro disco dele já foi lançado em 87. Mesmo ainda tendo algumas fitas demo do primeiro disco aí, rolando pela web, da época de 84, o primeiro disco já foi lançado em 87. E o Screaming Trees, ao lado do Mudhoney, são historicamente consideradas as primeiras bandas de grunge, olha isso. Uhum. Pra você ver como a parada já vem de muito tempo antes.
As coisas estavam caminhando pra virar o grunge,
sim,
né?
Sim, sim, as coisas estavam começando, o grunge estava nascendo ali na mão dessas duas bandas. Mas é uma pena que o Screaming Trees não tenha ganhado tanto sucesso, não tenha sido tão badalada quanto os quatro grandes naipes do grunge, né? Que é Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e Soundgarden.
Sim.
Porque os caras merecem, os caras têm uma estrada aí já maior do que todas essas bandas aí que a gente falou agora. Quando surgiu o grunge com essas quatro bandas estourando, o Screaming Trees injustamente foram colocados nessa onda como mais uma banda grunge. E não como a primeira delas, né? Como uma das primeiras delas aí, que foi inspiração pra toda essa galera, né? Que foi inspiração pra todos esses grandes nomes que estão por aí. Sim.
Se a gente fizer um paralelo, assim, sempre que alguém descobre alguma coisa ou inventa alguma coisa, muitas pessoas tentaram e chegaram muito perto de serem os inventores, né? De ficar marcado pra história como o inventor da coisa, o descobridor da coisa. E aí acaba sendo esquecido, né? Acaba sendo deixado pra trás, o nome não é lembrado, e fica lembrado só da pessoa que uniu 100% das coisas e criou a coisa, né? Mesmo esses que ficaram pra história se valeram muito de tudo que foi feito antes, né? Não dá pra negar a contribuição do Screaming Trees pra gênese do grunge, que acabou ficando conhecido com os outros depois, né? O fato do Chris Cornell ter produzido o disco, a gente pode dizer que isso já era um pouquinho da consciência da estética que ele queria, que ele esperava dessa época, desse movimento cultural, que a gente brincou que não é movimento, né? Já dá a ideia de que ele já tinha na cabeça ele, Ed Vedder, esses caras, já tinham na cabeça o que seria a estética dessa época.
Parto do princípio de que quem tinha uma ideia de estética a ser vendida pro mundo não eram as bandas, eram os produtores, eram as gravadoras. As gravadoras, quando viram aquelas bandas de Seattle estourando, fazendo mais sucesso dentro de Seattle do que bandas grandes, eles resolveram então levar esse formato entre aspas, grunge, pro mundo e tentar vender o produto grunge. Então, qual é o formato do grupo grunge? O formato desse movimento grunge que a gente quer vender pro mundo? É o formato dessas quatro grandes bandas que a gente assinou o contrato e tá querendo mostrar aí pro mundo, né? Como eu falei, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains. Então, quem não for wannabe uma dessas bandas...
Tá fora.
Sabe? Vai estar de fora. Tem que ser de Seattle e tem que ser wannabe uma dessas bandas. Mesmo que essa banda tenha sido formada antes e tenha sido inspiração pra uma dessas quatro, como foi o caso do Screaming Trees. Quando veio o movimento grunge e o Screaming Trees se viu no meio desse movimento, vamos agora então, agora que tudo é grunge, meu amigo, você vai produzir disco igual ao formato que a gente quer, com a cara que a gente quer fazer. Uma das melhores pessoas pra fazer isso, chama o Chris Cornell, que já é amigo nosso de muitos anos, e põe ele aqui pra ajudar a produzir o disco da gente. E foi o que aconteceu. O Screaming Trees, que era uma banda, sabe, mestre Jedi dessa galera toda, acabou tendo que se sujeitar, tendo que abaixar a cabeça, né, e se moldar de acordo com os seus alunos. Mas isso não tira a qualidade aí da banda, do Screaming Trees, a importância histórica da banda, com certeza, no meio dessa galera. Por isso que eu quis trazer, em vez de trazer um disco, sei lá, de 87, antes do movimento grunge realmente começar, apesar deles já serem sem ser, olha só que bonito que ficou isso.
Ficou meio, como é que chama, shakespeareano
isso. Por isso que eu preferi trazer uma música de um disco da época em que o grunge já tava estourando aí absurdamente. Por isso, o Uncle Anesthesia. E por isso, Ocean of Confusion, que é uma das minhas músicas preferidas desse disco aqui. E antes disso, nós abrimos o bloco com um dos quatro grandes naipes, escolha de Marcelo Salgado. Nós estamos falando de Alice in Chains com Man in a Box, do disco Facelift. E esse de 1990, ou seja, cabeça de ponte total, né, Marcelo?
Sim, essa Man in the Box, em homenagem a Joyce, que é ouvinte lá do Pode Comer, ouvinte de alguns podcasts também, mandou um e-mail falando que a banda de cabeceira dela é o Alice in Chains. O Alice in Chains nasceu mais ou menos em 1987, né? E na verdade a gente tava falando lá que o grunge, ele virou o grunge porque os caras queriam se diferenciar um pouco do glam rock dos anos 80, mas o Alice in Chains, os caras que tocavam no Alice in Chains, eles primeira coisa que eles fizeram quando se juntaram foi tocar glam rock.
Exatamente.
E fazer cover de uma outra coisa e tal. E depois de algum tempo é que eles se distanciaram um pouquinho desse glam rock rumo ao grunge, né? O Facelift, de agosto de 1990, ele chegou a ser top 20 da Billboard e tocou, o clipe passou na MTV, assim, massivamente, né? Os caras, com pouco tempo de estrada, aí 3 anos, já estavam no auge, né? Aproveitando essa onda grunge, né? Agora a gente pode começar a escrotizar o grunge, né? Porque a letra, eu me atenho a essas coisas, né? Esses detalhes. Diz mais ou menos assim. Eu sou um homem encaixotado, man in a box, né? Enterrado em minha merda. Você não vai vir me salvar? Então, quer dizer, é aquela coisa do enclausurado, do tempo fechado de Seattle que a gente tanto comentava lá no Pode Comer.
É a letra depressiva, né? Aquela coisa, I hate myself and I want to die.
O primeiro trabalho oficial do Alice in Chains, o título era We Die Young, ou Nós Morreremos Jovens.
Aliás, eu tenho que dizer que a primeira música que eu ouvi do Alice in Chains não foi nem Man in the Box, foi We Die Young, que pra mim é uma das minhas preferidas do Alice in Chains até hoje.
Fala tudo do grunge. Embora o Jerry Cantrell, que é o guitarrista, né, rechaçasse um pouco a terminologia, né, a classificação grunge. Ele não era grunge, não. Pra ele era heavy metal.
Mas... aquilo que eu falei lá no Pode Comer, né, cara? O Alice in Chains, grunge maies. Aquilo lá é o wannabe Black Sabbath. Né? Se você pegar os riffs que ele faz, a levada que o Alice in Chains faz, pô, aquilo é 80% da influência do Alice in Chains é Sabbath. Sabbath com Ozzy.
Mas aí você não pode negar que a característica de algumas letras é essa característica pesada do enclausurado, né? Do cara na caixinha, uhum, fechada, engrossou aí a estética grunge.
A depressão do Alice in Chains, a tendência suicida do Nirvana, a porrada do Soundgarden. E pra relaxar o clima meio drogado, meio lisérgico do Pearl Jam, foram que deram aí a cara do grunge nos anos 90 que a gente conheceu. E
duas notas, assim, duas curiosidades. O Layne Staley, principal vocalista do Alice in Chains, né, ele já é falecido, morreu em 2002. Sim. E teve uma história aí de vício com a heroína, né? Então, durante muito tempo, o Alice in Chains sofreu aí alguns hiatos, né, em função desse problema com a heroína. A música Man in the Box foi tema de Mar em Fúria, aquele filme com o George Clooney.
Olha só.
Passou em 2000, Eu não me lembro muito da música no filme.
Eu, como não vi o filme, não me lembro. Falando aí em grunge nos filmes, volto a citar aqui o exemplo do Vida de Solteiro, Singles, filme aí que saiu na década de 90, todo ambientado em Seattle, mostrando todo o cenário grunge, com todas essas bandas que a gente tá falando aqui e muito mais, aparecendo ali como se fosse o cenário underground ali da cidade, o que não deixava de ser, né? Foi mais uma volta às origens ali dessas bandas todas, pra fazer aquele filme ali, eles tocando de novo ali naqueles bares e boates de rock and roll, de grunge, ali por Seattle. Bem bacana, dá uma olhada nesse filme que vocês vão entender um pouco mais o que foi o grunge. Vamos então para o próximo bloco, começando com aquela que eu tenho certeza que é uma das bandas mais esperadas desse programa. Eu estou falando de Pearl Jam com Jeremy na Máquina do Tempo. Sun, arms raising a beam.
a harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped right open.
As a friend, as a friend, as I'm. still looks fake.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir L7. É, galera, mulherada representando-se aqui no movimento grunge com Pretend We're Dead, do disco Brick Are Heavy, também de 91. E o L7 mostra que nem só de Seattle vive o grunge, olha só, cara.
É de onde era?
A banda existe desde 88, as integrantes são de cada lugar diferente, né? As vozes e guitarras, a Suzy Gardner e a Donita Spark. A Suzy é de Sacramento e a Donita é de Chicago. E elas se conheceram em Los Angeles.
Sacramento é Califórnia, não é?
Sacramento é tudo na Califórnia. E a baixista Jennifer Finch é de São Francisco, também da Califórnia, e conheceu a galera depois e entrou depois. Aliás, a banda quase que ela não virou pop punk, né? Porque o primeiro disco delas não foi gravado na Sub Pop lá de Seattle. Ela foi gravada na Epitaph, da Califórnia. Aquela gravadora lá do guitarrista do Bad Religion, Brett Gurewitz, que eu já havia falado aí, comentado em outros programas, inclusive comentei lá no Pode Comer, assim como a Sub Pop foi a gravadora que representou praticamente representou o grunge, a Epitaph representou esse pop punk que veio aí da Califórnia com o Green Day, Offspring, etc. E o L7 veio ali desse meio.
Que nascia mais ou menos ao mesmo tempo.
Que nascia mais ou menos na mesma época ali, finalzinho dos anos 80, começo de 90, né? Só que como nós sabemos, né, o L7 não fez sucesso nenhum através desse primeiro disco. Rodando por aí, fazendo turnê pelos Estados Unidos com esse primeiro disco, elas conheceram a baterista que ficaria de vez na banda, que era Dee Plaskett. Aí sim, elas gravaram o segundo disco em Seattle, que foi o Brick and Heavy em 91.
Caramba, que movimento, né, cara? Da Califórnia pra Seattle.
Saindo da Epitaph, indo pro Sub Pop, e depois esse disco ainda foi relançado de novo através da Slash Records. Aí, gravadora grande, e aí sim, elas fizeram o sucesso mundial que todos nós conhecemos, através do Brick and Heavy, através de Pretend We're Dead. Muitas pessoas só conhecem essa música do L7 e pronto, né? Muitas pessoas não sabem que elas têm aí pra mais de 5 discos aí na carreira delas. E tão nativa, né? Vira e mexe, elas param, tiram umas férias, vão fazer outras coisas e voltam.
Eu tenho que confessar que é uma banda que eu não sabia da existência, embora já tenha escutado. Quando eu ouvi, eu reconheci a música, né? Mas não sabia que era L7.
Praticamente uma Henrique Pen pra você.
Sim.
Ah, pra você e pra muita gente, com certeza. Eu aposto que muita gente não conhece outra música do L7 além de Pretend We're Dead. Eu mesmo, cara, eu não consigo puxar nenhuma da memória. Eu escolhi essa justamente por causa disso, né, cara? Pra não mexer em time. Sim. Que tá ganhando. Porém, o sucesso das meninas foi grande aqui no Brasil, cara. E lá fora também. Elas, com esse álbum, elas começaram a abrir show de gente como Nirvana, Alice in Chains, Red Hot, bandas de heavy. Quando foi pro exterior, inclusive aqui pro Brasil, por exemplo, elas viraram line-up em um dos shows mais elogiados, como, por exemplo, no Hollywood Rock aqui no Brasil. E não foi por causa da beleza, hein?
O que convenhamos no mundo do rock não dá pra contar muito.
Se a gente pensar que a musa do grunge é a Courtney Love... Meu Deus! Uma outra curiosidade, né, da banda, além de fazer sucesso, além de botar o pé na estrada, elas também se mostraram ativistas, né, politizadas. O L7, na época, elas ajudaram a fundar o Rock for Choice, uma entidade beneficente que arrecada fundos pra lutar pelo direito da escolha das mulheres em relação ao aborto.
Essa é meio que uma tendência, né, todo esse pessoal que tava produzindo música, né, produzindo cultura no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que a procura de alguma coisa pelo que lutar, né?
Algo pelo qual se engajar.
Super Jam, né? O cenário todo, né, de Seattle, embora a gente ache um pouco inocente muitas vezes as letras, em algumas questões tinha algum engajamento, né, fosse político, social.
É verdade. Pearl Jam é conhecido, né, pela sua defesa, pelo seu protesto, medidas ambientais, enfim. Tá aqui o L7 com esse exemplo. Soundgarden, se eu não me engano, o Chris Cornell também já defendeu uma causa ou outra, que agora não me vem à cabeça, não consigo me lembrar. Enfim, engraçado, né, eles tinham umas letras suicidas, umas letras depressivas, umas letras de mundo é uma merda, etc. Mas quando desligavam os instrumentos, quando desplugavam tudo e vinham pro mundo real, eles se engajavam, né? Pra melhorar esse mundo pelo qual eles reclamavam. Sim, nas
parece
letras.
Parece que tinha alguma vontade de ser relevante de alguma forma,
ou
né?
De querer realmente fazer diferença, né? Querer mudar, lutar por um mundo onde aquelas letras que eu escrevo não sejam verdade.
Aí, então, uma boa teoria.
E antes disso, nós ouvimos uma escolha de Marcelo Salgado. Eu tenho que frisar isso logo, eu tenho que sublinhar isso logo. Isso foi escolha de Marcelo Salgado. Mas é claro que não podia deixar de tocar Nirvana aqui no Máquina do Tempo, quando estamos falando de grunge. E nós ouvimos do antológico, do exacerbado, do estourado Nevermind, Come As You Are. Ou como você gosta de chamar, seu Salgado, Come As You Are.
Eu tenho uma coisa a dizer dessa música. Venha mergulhado em lama, ensopado em água sanitária. É um verso lindo, né, cara? Uma coisa profunda. Eu queria ter escrito isso, de alguma forma. É, venha como eu quero que você seja. A gente tinha que colocar o Nirvana de alguma forma, né? Porque a gente tá falando do grunge, não tem jeito. Mas eu escolhi essa música por uma questão bem específica, uma historinha engraçada que eu vivi. Lá no comecinho dos anos 90 e tal, a gente tava descobrindo, eu, né? Tava descobrindo a música, tinha um amigo que tocava violão, queria tocar violão também. Um dos primeiros solos, né, dedilhado no violão que eu aprendi, foi o muito básico e fácil Come As You Are, né, cara, do Nirvana, que é o tan dan 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 dan. Isso se repete a música inteira, não muda, é igualzinho, então é fácil de você aprender a tocar. Aprendi a tocar isso, aí eu adorava o Nirvana, eu já sabia tocar o Nirvana. Aí chega um colega da rua com o violão e fala assim, ó, quer ouvir uma que eu aprendi? Aí ele toca também, é o mesmo solado.
É o mesmo Come As You Are.
Mesmo soladinho. Aí ele fala, esse aqui é do Renato Russo. Eu falei, hã? Como assim, cara? Renato Russo. Pra você ver que quando a gente tá começando na música, descobrindo a música, a gente se orienta mais pelo som, não pelo conhecimento, né? Que banda fez o quê? Onde nasceu o quê? O grunge nasceu disso ou daquilo. A gente se orienta pelo áudio, né? Pela experiência sonora. Esse meu amigo da rua aqui sabia tocar, aprendeu alguém, viu alguém tocando, como o solo era facinho. Ele aprendeu, achou que sabia. Alguém falou pra ele que era do Renato Russo. E era da época que o Renato Russo tava morrendo também. Parecia pra ele que era Renato Russo, né?
Chiclete Cobain é Renato Russo.
Não que não seja tão depressivo, que... né, cara? Tá tudo ali. Como a Sweater do Nevermind, que é de 1991, assim como alguns que a gente já citou, né? Aqui, o Screaming Trees, Temple of the Dog, o L7.
Exatamente. Aliás, 1991 foi o ano, do grunge, né, cara? Que foi o ano em que o grunge meteu o pé na porta. Só que nesse programa temos 5 músicas só de 91. Sim, olha dele. Só. Metade do programa aqui é todo de 91, mostrando realmente o grunge chegando, o grunge se mostrando pro mundo, metendo o pé na porta. Olha aqui, somos grunge, somos foda.
Estamos mergulhados na lama.
E viemos pra ficar.
Ensopados na água sanitária.
E vocês vão ter que nos engolir. Não tem tanto o que falar, quer dizer, até tem o que falar de Nevermind, que é, por indiscutivelmente, para o bem ou para o mal, goste ou não. Quem ouve o Máquina do Tempo sabe que eu e o Leandro Bucol não gostamos de Nirvana, mas, cara, independente disso, é incontestável dizer que o Nevermind é o disco mais importante de todo esse movimento, e há quem diga por aí que é um dos discos mais importantes da história do rock, cara. Volto a dizer, eu não me lembro de nenhum artista, de nenhum rocker do mainstream que virou ídolo de uma geração depois do Kurt Cobain. Acho que o Kurt Cobain foi o último ídolo.
Com volume.
Tenha sido ele criado por uma gravadora, pela indústria ou não, seja válido ou não, o fato é que tem muita gente aqui até hoje idolatra Kurt Cobain.
Com volume que foi, né? Não teve. Até porque depois disso, depois dos anos 90, a gente acaba vivendo, na verdade, uma multiplicidade de coisas, né? Uma dissolução. Existem ídolos pra cada gueto. E uma coisa tão, tão forte, que tomou um volume tão grande como o Kurt Cobain, não teve. Tem que citar, tem que colocar na história, assim, o Nevermind. Até porque a história é feita de Inquisição, Holocausto. A gente tem que colocar também na história do rock o Nevermind. Porque é absurdo. Agora os caras vêm matar na porta.
Metade dessa galera que tá com tochas aqui na porta da minha casa agora vai pra casa do Marcelo.
Vamos pegar a ponte aérea agora.
E nós abrimos esse bloco com algo que, ao contrário de Nirvana, eu gosto pra caramba, de Pearl Jam, onde finalmente tocamos aqui Jeremy, uma das mais conhecidas do primeiro disco Ten e preferidas de todo mundo, por várias pessoas, entre elas eu. Muito obrigado, Marcelo Salgado. Essa foi uma excelente escolha.
Cara, essa é uma das minhas músicas também, junto com a Live, né? Preferidas do Pearl Jam. Eu acho a letra, cara, se você prestar atenção na letra e você souber do que ele tá falando, aí é de arrepiar, cara. Ele tá falando de um menino que ele conheceu, o Ed Vedder conheceu, a letra é dele, né? E esse menino se suicidou, cometeu suicídio na sala de aula. E é um menino que ele conheceu e que ele jamais pensou que pudesse fazer isso. Aliás, como todo suicida, né? Que se esconde muito no... E olha aí o grunge falando de suicídio, né? Mesmo quando a música é bem lírica, poética. Mas tá falando de um menino que se suicidou. O refrão é o Jeremy spoke in class today. Então aquele dia, aquele menino, né? Que ninguém achava que poderia ser capaz disso, falou na sala naquele dia, né? Naquele dia ele apareceu pra todo mundo. É uma música belíssima, belíssima. Sem falar que o vocal do Ed Vedder é qualquer coisa, né, cara? De sensacional. Porque ele te faz entrar, né, no lirismo da história, mesmo sem você, porque na época que eu comecei a escutar Jeremy, eu não entendia o que ele tava falando, não entendia inglês. Mas mesmo assim, você sente a carga dramática das músicas, e não é só na Jeremy, né? No vocal, no disco todo, e no vocal todo do Ed Vedder, chama as pessoas pra perto e que dá um volume muito maior ao Pearl Jam do que as outras bandas do chamado grunge.
Eu sempre que eu ouvia Pearl Jam, eu sentia que havia algo de diferente na banda em relação a todos os grupos, a todos os outros nomes que vinham de Seattle. Tinha alguma coisa diferente. O jeito de cantar do Ed Vedder não era igual ao dos outros. O jeito da banda compor, principalmente o Jeff Emmett no baixo, que é um puta baixista, não era igual ao dos outros. Talvez pelo fato do resto da banda já ter uma boa experiência com palco, com estrada, né? Através do Mother Love Bone, já haviam experimentado outra coisa além do grunge. O Mother Love Bone não era grunge, o Mother Love Bone era rock, hard rock, né? Um pouquinho pro heavy metal. Então eles já tinham uma tendência pra ir pra outros lugares, né? Pra explorar outros estilos. Então o Pearl Jam não é um grunge puro. O Pearl Jam já é um grunge com outras influências. Ele já trazia outras influências. E mesmo que ele falasse de suicídio, como é no caso do Jeremy, a gente percebe nas letras do Ed Vedder que não é uma letra depressiva, é mais uma letra de
protesto. Ele usa a história do suicídio do garoto, que não era Jeremy, o nome dele verdadeiro. Inclusive, foi uma história que saiu nos jornais pra caramba, americanos. Foi um escândalo do moleque que chega na frente de todo mundo, da sala de aula toda, mete um tiro na cabeça. Ele fala disso, ele mostra isso, mas como uma forma de protesto, mas como uma forma de... Olha só o que, que a sociedade, pressão de coisas ridículas, de aspectos ridículos da sociedade, está fazendo com que as nossas crianças façam com elas mesmas. Não é uma letra suicida, do tipo, I hate myself and I want to die. Não. Ele fala do suicídio como uma forma de protesto. Ele fala do suicídio como uma forma de revolta. E isso é uma coisa muito interessante no Pearl Jam. É o tipo de banda que não fica calada.
Tem uma característica nessa letra, e em algumas, boa parte das músicas escritas pelo Ed Vedder, que é o fato de não ser só poesia sem conexão, uma linguagem só figurativa. Ela é prosa em forma de verso. Ele tá contando a história e tem sequência. Fica muito mais fácil de entender e não é uma coisa simplória. Tem lirismo, ele tá contando uma história de maneira poética, mas meio proseada. Você tá entendendo a história ao decorrer da letra. E ele fala, essa coisa que você falou do protesto, ele inclusive faz uma crítica ali, você interpretar, ao modelo de família, não só americano. Ele tá falando, claro, da América, mas não só americano. É universal, né? Porque o pai não presta atenção no filho e a mãe também não presta atenção. E aí o filho acaba se transformando numa coisa que eles não esperavam.
Fazendo exato. O que fez.
É genial, né, cara?
É quase um faroeste caboclo, né?
Só e melhor.
E melhor.
Agora os fãs de...
Agora os fãs de Legião batendo na tua porta. Ó, gente, eu não tenho culpa disso não, tá? Eu curto Legião, viu? Deixamos vocês debatendo sobre Legião Urbana enquanto partimos para o próximo bloco com Soundgarden tocando Like Suicide na Máquina do Tempo.
feet were just breathed in the door.
Why, I didn't know the circus was in town.
Must have got that shirt off on a dead Chinese.
We'll be right back.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Mudhoney tocando Judgment, Rage, Retribution and Time, do disco My Brother the Cow, de 1995, que já mostra a decadência do grunge. Mas o mais curioso, eu botei Mudhoney no final do programa de propósito pra fechar um ciclo, porque Mudhoney, na verdade, é considerada a primeiríssima banda de grunge da história, rapaz.
Sim, é de 84, né?
Se não me engano, é de 84, ele é do Green River, ele é remanescente do Green River, que a gente falou lá no começo do programa. O Mark Arm, o guitarrista vocal do Mudhoney, ele era membro do Green River, ao lado do Jeff Ament, do Son Grosso, que eram do Pearl Jam, né? E eles faziam lá no Green River um heavy, né? Estilo Black Sabbath também. E depois que a banda acabou, enfim, a gente já contou essa história aqui da galera indo fazer o Mother Love Bone, depois Pearl Jam, etc. Enquanto isso estava acontecendo, em paralelo, o Mark Arm estava fundando o Mudhoney e lançou o primeiro EP deles lá em 87 também. Aliás, diz a lenda que o termo veio de uma sacanagem do Mudhoney. Num daqueles fanzines que a galera alternativa fazia lá em Seattle, teriam entrevistado o Mark Arm e aí perguntaram: vem cá, Mark, e o estilo do Mudhoney? Qual é o estilo que vocês tocam? Aí ele mandou: ah, é um estilo meio grunge. Parece que o termo pegou e ficou. Virou grunge, grunge. O grunge virou grunge. O grunge que nós conhecemos hoje.
Que coisa, esses nomes sempre nascem assim, né, cara? É igual comer com a mão.
Esse álbum da banda que eu resolvi trazer aqui do Mudhoney, mais em fim de carreira, ele representa muito aquilo que eu falei lá no teu programa do Pode Comer, de que as bandas grunge, quando o movimento grunge, movimento entre aspas, estava acabando, as bandas estavam assumindo mais as suas origens, as suas influências e investindo mais nelas, estavam deixando de ser grunge para ser outro estilo, para adotar outros estilos. E esse disco aqui do Mudhoney mostra muito bem isso. A primeira banda de grunge da história, tava começando a fazer sons que traziam influências claras de suas influências, como por exemplo Bad Brains, Captain Beefheart, Stooges. Tudo isso você consegue perceber tanto no som desse disco quanto também nas letras. Eles faziam brincadeiras intencionais com as letras e títulos das músicas pra essas bandas todas. Pra mim, isso aqui é o grunge fechando as portas.
Ascensão, apogeu e agora a queda. Queda no sentido de...
o fim de uma era.
É, exato. Existe um movimento que surgiu, teve seu auge, e agora ele tá se transformando, né? Outra coisa.
Exatamente. Não quer dizer que não tenha gerado boas bandas que sobrevivam e que se sustentem, etc. Pearl Jam, por exemplo, tá aí até hoje. Soundgarden tá voltando. Alice in Chains, se o Lennon Stanley não tivesse morrido, não... eu acho que a banda também não teria acabado. E tanto isso que tá voltando agora com vocalista novo. Então, quer dizer, gerou boas bandas? Sim. Não tô menosprezando o grunge de forma alguma. Mas como movimento, como estilo, não sei o quê, ele teve a sua curva, ele teve sua ascensão e queda, e eu acho que esse disco do Mudhoney mostra bem a transformação do grunge em outras coisas.
Sim, e teve uma coisa que você disse que acho que define bem o que foi o grunge e o que foram as bandas grunge. As bandas, elas começaram com esse rótulo, criaram esse rótulo, produziam sobre a mesma estética. Para se tornarem bandas que se perpetuaram de alguma forma, elas precisaram sair dessa caixa do grunge e fazer uma coisa com estilo próprio, né? Acho que a queda do grunge que a gente diz é isso, a partir do momento em que as bandas que produziam na mesma estética, passaram a criar características próprias, a evoluir e se transformar em bandas por si só, que não precisavam de um movimento pra definir.
Então o que a gente vê aqui é a queda da estética grunge, que foi mais criada, eu diria, pelas gravadoras, pela mídia, etc, do que pelas bandas propriamente dito. Eles faziam o que eles gostavam de fazer e pronto, independente do nome do estilo que eles faziam.
A gente salvou a nossa pele agora, né? O pessoal não precisa mais queimar nossas casas e tal. Né?
Agora só sobraram as fãs de Nirvana mesmo, não tem jeito.
Do Renato Russo também, pra mim, né?
Do Renato Russo pra mim. Pra você, cara. E antes disso, nós ouvimos Stone Temple Pilots tocando Interstate Love Song, do segundo disco deles, o Purple, de 94. E eu tenho pena do Stone Temple Pilots, cara. Não, na boa, porque na verdade eles não são grunge. Então. Nunca foram. Eles nem de Seattle são, eles são da Califórnia. Coitado dos caras. Eles foram pegos pelo furacão do grunge, porque eles surgiram na mesma época, né? O primeiro disco deles é de 92 ou 93, agora não me lembro o ano exato, é o Core, que surgiu justamente na época do furacão grunge. E a guitarra pesada, aquela levada um pouco mais devagar da primeira música de trabalho deles, o Plush, combinava, tinha um pouquinho a ver com o som que algumas bandas grunge faziam. Ah, Stone Temple Pilots é grunge, veio de Seattle, veio de Seattle, veio de Seattle. Coitado dos caras. cara. Eles não têm nada a ver com grunge. Eles são taxados, eles foram taxados na época, sei lá, 3-4 discos direto, sabe? E eles sendo chamados como uma banda grunge. E eles passaram boa parte da carreira deles no início lutando contra esse rótulo. Nós não somos grunge, nós não somos de Seattle. A gente veio da Califórnia. A gente fez show na Califórnia durante toda a nossa vida de banda alternativa. Caramba, nada a ver. Eu suspeito que essa associação da banda com o movimento grunge se deu por causa de quando eles foram contratados pela Atlantic Records em 92. A banda, ela tava meio assim indecisa, será que a gente assina, será que a gente não assina, etc. E quem chegou lá e convenceu a banda a assinar com a gravadora grande foi o Danny Goldberg, que era o empresário que administrava a carreira do Nirvana.
Tá aí o culpado.
Mesmo assim, na época aí, né, do sucesso, na época do primeiro disco deles, os caras atingiram o sucesso que atingiram, óbvio, todo mundo conhece aí Stone Temple Pilots, e os caras abriram o show de uma porrada de gente grande, inclusive Megadeth, olha isso.
Caramba.
Assim, é estranho, né, ver Stone Temple Pilots, conhecer o Stone Temple Pilots que a gente conhece, dos primeiros discos, abrir pro Megadeth, mas tudo bem.
Ficou meio estranho.
Ficou meio estranho, mas seja o que Deus quiser, né, cara. E eles batendo nessa tecla, eles passaram boa parte da carreira deles batendo nessa tecla. Caraca, nós não somos grunge, nós não somos grunge. Não. Tipo a vida de Brian, você viu a vida de Brian, o filme? Chega aquele momento que o personagem ele fica falando, caralho, eu não sou a porra do Salvador, mas tudo que ele fala, meu Salvador!
Eu não sou mais grunge, agora meu nome é Zé Pequeno, porra.
Aí o nego pergunta, quando você cresceu em Seattle, você era feliz lá em Seattle? Porra, eu nunca fui pra Seattle, caralho!
Nem gosto daquele lugar. Mas acho que isso é um pouquinho daquela necessidade que a gente tem de classificar as coisas, né? Como eles faziam rock, que não era um heavy metal, não era... A gente poderia chamar de rock alternativo, e eu tô fazendo, entre aspas, com os dedos, que a gente vai falar um pouquinho depois. As pessoas precisavam classificar de alguma forma. E como eles estavam no meio daquele bolo do som, da estética grunge, da época, né? Acabou que eles... Até, eu acho que isso até é uma coisa de produtor, sabia? De gravadora. Pô, tá no auge. Sim, tá no auge, grunge. Não conta pra ninguém que eu falei, não, mas os caras são grunge.
É aquilo, né, que é muito... Aqui no Máquina do Tempo, a gente já contou isso várias vezes em outras situações. Quando aparece uma coisa, um estilo da moda, a gravadora vira, né, os donos da gravadora se reúnem ali naquela mesa redonda e diz, nós precisamos ter uma banda com esse estilo. Nós precisamos ser uma banda de twist. Nós precisamos ser uma banda de heavy metal. Nós precisamos ser uma banda de progressivo. E aí chegou nos anos 90, nós precisamos ser uma banda grunge. Quem aqui conhece uma banda grunge? Quem aqui nós temos no nosso line-up que possa ser uma banda grunge? Aí, fulano, ciclano, eu conheço que tem uma banda aqui lá, né, que toca ali no final de semana na esquina da minha casa, um tal de Stone Temple Pilots. Ah, eles não são grunge não, mas se de repente a gente puder uma formatadinha, pode ser.
Chame-os.
Pronto. Olha, vocês têm que assinar com a gente, mas é o seguinte, até a partir de agora vocês são grunge. Mas eu nunca fui, exceto, não interessa.
Assinou, já era? Já era.
Agora já é cliente.
É o seguinte, dá pra fazer uma música só falando palavrinha assim, suicídio, morte, uma só pra tocar.
Bom, enfim, independente disso, cara, esse segundo álbum da banda, o Purple, que traz essa música aqui, grunge ou não, atingiu aí o primeiro lugar nas paradas aí, barrando inclusive, né, segurando, ficando mais tempo do que muitas bandas de grunge que estavam estourando, como Alice in Chains e Nirvana.
Porque era alguma coisa diferente,
porque, né? Era alguma coisa diferente, porque trazia um quê a mais, né, um plus a mais.
E eles gravaram MTV, acústico... Inclusive nesse mesmo ano, em 94, do Purple.
Sim, é verdade. Eles gravaram um acústico. Enfim, eles gravaram um monte de coisa aí. A MTV adotou o Stone Temple Pilots, né? MTV adotou isso, todas essas bandas.
Adotou o grunge, né? Boa parte dos anos 90, a estética da MTV era muito grunge, né, cara?
Sim. Eles apostaram muito no grunge. Um pouquinho depois no pop punk californiano também. A MTV, ela nada de acordo com a onda, né? Ela segue a maré. E antes disso, nós abrimos o bloco com o Soundgarden, tocando uma escolha inusitada aqui do Marcelo Salgado, né? Em vez dele apostar em time que tá ganhando, pegar algumas das músicas mais famosas aí da banda, tipo, sei lá, Outshined, Black Hole Sun, enfim, Supranon, qualquer coisa, ele nos trouxe Like Suicide, do disco Supranon de 94.
Essa é uma música que... Ela é um pouco mais lenta, né? Pessoal, não sei se vai aguentar, ficar até o fim. Eu coloquei Like Suicide pela estética mesmo. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Coloca um suicidazinho aí no meio da letra, que é pra parecer pesado e tal. Cara, é uma música que fala de amor. Aí você pega um verso que diz o seguinte. O amor é como o suicídio. Que porra é essa, né? Mas a gente tem que falar que Soundgarden é, como você falou, dos quatro naipes aí do grunge, é talvez uma das mais criativas, né? E o líder, o Chris Cornell, que é um dos mais ativos artistas artistas da época, né? Ele tá no meio de todas as decisões ali, de todas as mudanças, ele tá ali participando. Né? A gente fala muito de Ed Vedder e Kurt Cobain, mas a gente não pode esquecer do Chris Cornell também, que interferiu em muita coisa.
Sim, sim. Aliás, eu diria que é um dos caras mais versáteis de toda essa geração, né, cara? Não vamos esquecer que o próprio Soundgarden é uma banda bastante versátil. Eles que começaram fazendo cover de Saba não deixaram de ser pesado, mas, pô, o som deles transformou bastante de disco pra disco.
Esse disco de 94, que é o Super Anknown, em que tá essa música, Like Suicide, e que tá também Black Hole Sun, é um disco de transição, que vem de um disco de influência muito pesada, já pra uma coisa um pouco mais leve, mais balada.
Mais palatável, né?
Mais palatável.
Não vamos esquecer, cara, pô, Chris Cornell, que a gente... Vira e mexe, a gente fala de Chris Cornell aqui no Máquina do Tempo. Eu sempre falei que o Chris Cornell é uma das vozes atuais aí do rock que mais me agrada, é um dos caras que eu sou realmente fã. E ele realmente se transforma, né, cara? Depois que Soundgarden acabou, ele fez dois discos solos, por bastante versáteis, sabe? Que varia pra caramba o som. Depois ele fez o Audioslave. Depois do fim do Audioslave, ele fez aquele popero maldito, enfim.
É isso aí, apaga, né? Isso aí, deixa
não podemos deixar de reconhecer. Foi um erro, pelo menos pra mim. Eu detestei. Detestei. Mas, porra, o cara teve a coragem de experimentar. Ele é versátil a ponto de topar uma doideira dessas.
É praticamente o Paulo Ricardo, né? Cada um tem o Paulo Ricardo que merece.
Outro integrante aqui da banda que eu admiro muito é o Matt Cameron, é o baterista do Soundgarden, que também passou aí nessa ciranda das bandas grunge, na época que todo mundo era alternativo, ele tocou também numa porrada de lugar, e hoje ele tá no Pearl Jam. Sim. Hoje o Matt Cameron, ele é o baterista do Pearl Jam, não sei como é que ele agora vai se dividir entre o Pearl Jam e a volta do Soundgarden, e durante esse período de transição entre a saída do Soundgarden e entrar oficialmente no Pearl Jam, o Matt Cameron, ele foi o baterista do disco solo do Geddy Lee, do Rush, My Favorite Cadets.
Eles são camaleões, né, cara?
Totalmente. É, das 10, 11 músicas daquele CD, o Matt Cameron tocou em 7 ou 8, por aí. E mandou muito bem. E ele foi convidado... Agora, essa eu adoro falar. Durante essa transição em que o Matt Cameron não tava em banda nenhuma, ele foi contratado só pra gravar aquele disco do Geddy Lee, que era um projeto pontual e ponto, ele foi convidado pra participar de uma daquelas formações relâmpago do Guns N' Roses. Na época em que o Axl Rose tava gravando Chinese Democracy, na época que o Axl Rose trocava de músico mais do que ele trocava de cueca, ele foi chamado pra gravar o Chinese Democracy e o Matt Cameron... Não, obrigado.
Ele sabia que tava por vir, né, cara?
Ele sabia da puta que ia se meter.
Agora, você falou, na época em que o Guns tava gravando o Chinese Democracy, que era na época...
Últimos 12 anos, né?
12 anos, né, cara? Meu Mas o James Cameron levou 12 anos pra fazer e fez Avatar, né, cara? Agora os fãs do Guns N' Roses peguem suas tochas também. Se juntem aos fãs do Renato Russo e do Nirvana, venham aqui.
Muito obrigado, você tá esvaziando a porta da minha casa, viu? Passageiros, estamos encerrando esta viagem especialíssima para o mundo do grunge, com a copilotagem aqui do nosso convidado, querido amigo Marcelo Salgado, do Pode Comer, do blog Comer com a Mão. Marcelo, brigadão aí pela sua colaboração, pela sua ajuda aí, pela sua participação aqui no Máquina do Tempo, cara. Valeu mesmo.
Cara, eu que agradeço, uma honra participar aqui. A gente aprende muito com o Hocken e ouvindo o Máquina também com o Leandro. É isso aí, eu quero agradecer e quero deixar registrado aqui que eu não achei o capacitor de fluxo. Me deram a direção, disseram onde estava, mas eu não fui atrás.
Fez muito bem.
E eu quero dizer que eu não vou me suicidar, mesmo depois do grupo.
Muito obrigado aí, Marcelo. Valeu mesmo. Esse é um especial que muitos ouvintes pedem desde o iniciozinho do Máquina do Tempo, cara. Quando a gente fez um primeiro especial, o pessoal começou a gritar: quando é que vocês vão fazer um especial grunge? Caraca, tem que fazer a trajetória do grunge, não sei o quê. Tá aqui, galera. A gente demora, mas cumpre as nossas promessas.
O que me faz lembrar um ditado chinês que diz: cuidado com o que você deseja.
Olha aí.
É isso aí, muito obrigado. Ouçam lá o Pode Comer número 23, com a participação ilustre do Ock, falando também sobre a história do grunge, e os dois programas se completam muito bem.
Exatamente, a teoria tá lá no Pode Comer e a prática tá aqui no Máquina do Tempo. Pra encerrar esse programa, vamos trazer mais uma escolha de Marcelo Salgado, que representa o que sobrou, o que resultou com o fim do grunge, né, cara? Existe, por incrível que pareça, queridos ouvintes, existe um movimento chamado pós-grunge, e todas essas bandas que vieram aqui de Seattle, serviram sim de influência pra muitas outras que tocam hoje aqui nos anos 2000. Um exemplo desse é o que o Marcelo Salgado nos trouxe aqui, certo, Marcelo? Vamos falar um pouquinho dela aqui antes de terminar?
Sim, Cake. Cake é uma banda que...
Que não é grunge, vamos deixar logo...
Sim, explicar. que na verdade não tem absolutamente nada a ver com grunge, mas que se alimentou dos retalhos, né, do que sobrou, do que a gente pode chamar de movimento grunge, pra se transformar e fazer uma coisa diferente, né? Eles são muitas vezes definidos como rock alternativo, ou como pós-grunge. E a gente tava até comentando em off aqui que tudo que é... Que, aliás, quem falou isso muito genialmente foi o Daniel Daiben lá no Pode Comer número 9, sobre jazz. Tudo que acrescenta um nome à coisa não é mais a coisa. Então, rock alternativo já não é mais rock. Então, como carece de definição, acabou sendo incluído nessa fatia do pós-grunge. Se alimentou muito do pós-grunge, mas já não tem nada a ver com o que foi o grunge. Mas traz alguns retalhos. Então, se você pegar a letra, por exemplo, a música que a gente escolheu pra tocar aqui é o Cool Blue Reason. Grosso modo, dizer razões tristes e indiferentes. É meio que uma ironia com essa depressão, né? Esse teor depressivo das letras. E aí tem um determinado verso em que o vocalista, que é o Joe McCrea, diz o seguinte: I'm talking to myself. Eu tô falando comigo mesmo, né? Na verdade, o movimento grunge, ele faz essa introspecção. Durante muito tempo, isso foi inocentemente levado como depressivo e como um modelo de estética que se queria, né? Quando, na verdade, não é nada mais do que conversar consigo mesmo e buscar respostas dentro de você. E o Cool Blue Reason nem é uma música muito conhecida, é do terceiro álbum, Prolonging the Magic, e é de 98. Quer dizer, todo o movimento grunge, ele já estava ali, já tinha terminado, aquilo que a gente falou, as bandas já estavam fazendo sons próprios, né, já tinham saído da caixa.
O grunge como movimento já estava morto e enterrado.
Mas se vocês devem pegar a discografia do Cake e ouvir, porque é um som muito interessante, diferente do que a gente está acostumado a ouvir.
Então é isso, galera. Para representar uma das muitas bandas do pós-grunge que foi influenciada por toda essa demanda de Seattle, vamos de Cake com Cool Blue Reason na Máquina do Tempo.
Cool Blue Reason, empties on the page. Your colleagues are in prison and your enemies enraged. Cool blue reason comes into your world. There's two more dead in Texas, and it's probably your girls. Cool blue reason wraps around your throat. The minutes change like seasons. Only 8 more hours to go. Only 8 more hours to go. Only 8 more hours left. Into your life, there's one more dead in Kansas, and it's probably your wife. Cool blue reason, I'm just talking to myself. Cool blue reason, I'm